mais uma vez ao nosso podcast É Bom Pra Quê? Falando de saúde, qualidade de vida e longevidade. Falando sobre essas coisas tão importantes para nós, nesse episódio, eu tenho o maior prazer em receber nos estúdios do nosso podcast ela que, para mim, representa tudo isso, que é a nossa deputada federal, Ana Paula Leão. Prazer receber você aqui, Ana.
Prazer é meu, Aline, de estar aqui com vocês no dia de hoje, fazendo esse podcast que vai ser fantástico, com muita alegria, né?
Com certeza. A sua agenda é um pouquinho cheia de atividades. Eu sei que eu te agradeço de antemão, porque realmente são muitos compromissos, são muitos projetos. Muitas pautas a gente iria falar no dia de hoje. Porém, a gente separou algumas e deixa para outros episódios a gente poder falar mais sobre tantas coisas que você está desenvolvendo, tantos projetos que você está pondo em prática. Tá bom?
Combinado.
Nesse mês de outubro, que é o mês das crianças, um mês muito importante. E aí a gente traz um projeto de autoria da nossa deputada Ana Paula, que é o direito a ter o sobrenome do pai na certidão de nascimento. Para você ter uma ideia, existem dados que são alarmantes. Entre janeiro e 11 de agosto do ano passado, o nome dos pais não constavam em 105 mil certidões de nascimento. Em 2023, no mesmo período, o número subiu para mais de 110 mil documentos, um aumento de quase 5%. Do total das crianças que nasceram em todo o país este ano, presta atenção, 1.614.232 crianças, no caso 6,8%, entraram na estatística das certidões com pai ausente. Daí a gente vê a importância desse projeto, Ana.
Verdade, Aline. E esse projeto, ele nasceu porque lá atrás, quando a Delma ainda era prefeito, nos anos de 2005, 2006, a Defensoria Pública procurou a prefeitura propondo a parceria para que a gente fizesse esse projeto. E ele começou ali, com o doutor Fernando, com a secretária Iracema, com a Delmo, e aí foi estendendo para o Brasil inteiro. E aí, o nosso objetivo com o projeto é unificar que em todo o país ele aconteça exatamente na mesma semana, né? Porque é muito importante para a criança, porque ela não vai sofrer constrangimento, ela não vai sofrer bullying, né? Então, a importância desse projeto da criança sentir, ver que ela tem o nome do pai, que está tudo tranquilo, que é normal, né?
Além de tudo, as questões legais. Fora Exatamente. Também o afetivo, o emocional, que é muito importante, a gente também está falando do direito a ter pensão alimentícia.
Exatamente.
A gente está falando do direito
à importância e da responsabilidade do pai e da mãe criarem o filho, né? Porque a mãe não faz o filho sozinha, muito menos o pai. Houve a anuência dos dois. Então, os dois têm que reconhecer e ser responsável pelaquela criança em todos os sentidos da vida.
Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou dentro desse segmento, desse projeto, Ana?
Por incrível que pareça, nenhuma. Ele foi aprovado de primeira, na primeira comissão que ele entrou. Ele foi aprovado, foi uma surpresa muito grande. Sabe, a gente comemorou muito, porque isso é muito importante para todas as crianças do país.
Exatamente, porque assim, muitas mulheres, eu conheço inclusive algumas, que elas têm de um pensamento passado de falar assim, não precisa, existe isso.
Uhum.
Você pode pensar que não, mas existem algumas mães que acham que não precisa do nome. Né?
É verdade.
Então, é um direito da criança, está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição, é um direito assegurado para ela e faz toda uma diferença na vida adulta também, não é isso, Ana?
Exatamente. E, assim, a mãe não pode definir o que ela quer para o filho, né?
Exatamente.
Então, ela tem que deixar o filho ter o nome do pai, porque faz parte disso. E se, quando ele for adulto o suficiente, quiser retirar, retire, não tem problema nenhum. Mas, não, é importante ter o nome do pai. O projeto foi aprovado, é um direito. O projeto foi aprovado para todas as crianças. Isso é muito importante, é muito bom. E, se Deus quiser, vai ajudar muitas pessoas que têm que psicologicamente tem uma trava muito grande com relação a isso.
Exatamente. A gente, o mês passado, a gente teve um entrevistado aqui falando sobre paternidade e a importância da figura do pai, né? A gente está falando do registro de nascimento, mas quem sabe, muitas vezes, esse registro de nascimento consegue também atrair um vínculo de criação, um vínculo de aproximação. Isso muda muita coisa, né, Isfana?
Muda, muda demais da conta, porque é importante para a criança ter a figura paterna próximo a ela, né? E ter a figura materna também é importante, como ter uma família. Então, isso é muito importante.
Ana, como que funciona esse mutirão? Ele vai acontecer agora no dia 20 de outubro.
Isso.
Né? Como é que vai funcionar? Como é que funciona essa temática?
As pessoas fazem a inscrição. Uhum. Acho que hoje é o último dia até para fazer, ou amanhã, se não me falha a memória, uhum. para poder estar fazendo a inscrição, para participar do mutirão. E aí, durante a semana, é realizado. Faz o exame de DNA, uhum. a prefeitura...
Exatamente.
Uhum, exatamente. A prefeitura arca com uma parte uhum. e a Defensoria Pública faz todos os trâmites, ajuda... dentro daquilo ali. Então, assim, para a nossa defensoria, isso também, para a Uberlândia também é importante, né?
Claro, com certeza.
Porque começou, surgiu tudo aqui com a nossa defensoria, Sim. com a defensoria pública daqui do município de Uberlândia, com os defensores, doutor Fernando. Isso, para a gente, é muito importante. É a Uberlândia dando exemplo para outras cidades do Brasil, sendo modelo. Sim. Então, nada mais justo do que a gente fazer uma semana só no país inteiro para ter a Semana do Direito ao Ter Pai.
E para você, enquanto deputada federal, qual é o sentimento de ver as coisas acontecendo? Ver que está dando certo? Ver que um projeto de autoria sua está caminhando a tão longos passos? Como é que você se sente em relação a isso?
Extremamente feliz, porque no Congresso tudo assim, é muito lento, sabe? Então, de repente, eu, primeiro mandato como deputada, já tive... o projeto aprovado na comissão, já foi para a segunda comissão, entendeu? Então, assim, isso é muito importante e gratificante, né? Porque, como ele teve aprovação por unanimidade, Perfeito. Isso me deixou muito feliz.
Sim, parabéns. Né?
Então, foi, assim, de uma alegria e de uma gratidão enorme a todos os deputados que apoiaram, que entenderam o projeto para a gente.
Faz toda a diferença, né, Ana?
Faz toda a diferença para a gente poder estar... tocando isso para frente.
E como é que você está se sentindo lá no Congresso? Como é que você está se sentindo?
Aline,
é um momento assim, nós, né, as mulheres de Uberlândia, a gente se sente muito lisonjeado em ter você lá.
Exatamente. Assim, quando você chega no Congresso Nacional, uhum. eu vivi com o Odelmo, Sim. né, enquanto esposa, toda a vida dele, quanto deputado federal, dentro do Congresso Nacional. Mas as coisas mudaram, mudaram bastante. Uhum. Antigamente, você tinha um congresso onde você discutia grandes pautas. E hoje já não é assim. Hoje, infelizmente, dentro do Congresso Nacional, ainda tem muita discussão, mas umas discussões que não vão levar o Brasil a nada, uhum. não vão levar a lugar algum, sabe? Aquela discussão política. Eu gosto do verde, você gosta do azul. Uhum. Não precisa mais disso. Acho que agora é um momento que a gente tem que trabalhar em prol do país. Então, eu estou fazendo meu coisa inversa, sabe? Estou trabalhando nas comissões, estou participando de frentes. Uhum. E isso, assim, é muito importante. Da mesma forma que está dentro do plenário, voto todos os projetos que são de interesse do país e projetos que são bons para a população. Estou junto, sabe? Estou fechando. Então, assim, é uma experiência nova, uma experiência onde você está num mundo que você convive com pessoas de todos os jeitos, né? Então, isso é muito importante também.
E tem um aprendizado em conviver com pessoas
enorme,
diferentes, né, Ana?
Enorme, é um aprendizado enorme.
Você hoje é presidente da subcomissão permanente sobre a produção de leite,
isso.
É isso? Você é a primeira vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Exatamente.
E também uma pauta que a gente vai bater um papo depois, em outro momento, que é essa Comissão de Violência Obstétrica, que você também faz parte, que é algo realmente... Fala um pouquinho para nós sobre isso, Ana.
Quando eu resolvi entrar nessa comissão, foi a pedido Sim. da deputada Soraya, e do Rio de Janeiro, e ela me pediu, falou, Ana, entra com a gente. Eu falei, não, entro. Soraya, mas não é possível que existe isso. Não, Ana, existe.
Eu, enquanto uma profissional coisa... de comunicação e saúde, eu vejo que é algo que bom que você está nesta comissão.
Uma coisa que, assim, eu juro, não tem vergonha de dizer, eu não sabia que existia isso. Entendeu? Existe. Existe. E os dados são graves.
Graves.
Né? Por exemplo, a gente fez um requerimento até outro dia mesmo, principal, porque saiu, inclusive, no jornal, uma mãe na UFMG que foi ter a criança. Né? O médico forçou tanto que a criança saiu sem a cabecinha. Né? Então, você vê como é que pode isso acontecer. Uma pessoa muito despreparada para fazer uma coisa dessa com a mãe. E não só isso, a gente tem visto, são vários casos, e cada um que você não acredita.
Você choca, você fala assim, você choca. Não acredito. Isso
num momento,
acredito.
Num momento tão bonito que a mãe está dando à luz, uma criança vindo ao mundo, a pessoa xingando a mãe, aquele caso do que a mãe estava sendo violentada durante...
Sim,
sabe?
Sim.
É coisa que você fala assim, gente, isso não... Não existe, não tem como.
Parte do princípio do direito que a mulher tem, até de quem estará com ela no momento do parto. E ela tem um direito que muitas vezes desconhecem.
Uhum.
Elas desconhecem que elas podem escolher a mulher no momento do parto. Ela pode escolher quem é a pessoa que ela quer que esteja lá, para estar com ela. Nesse momento único, você que é mãe sabe, né, Ana?
Exatamente.
Um momento único.
Exatamente.
Então, realmente, essa comissão aí, você estando nessa comissão, você vai trazer muitas informações para nós, vai participar muito ativamente, com certeza, porque realmente precisa.
Precisa. E é uma coisa que eu confesso para você com toda a sinceridade do mundo, porque não é vergonha nenhuma você falar que você desconhece algum assunto. Eu literalmente desconhecia isso. Eu nunca tinha ouvido falar. Inclusive, várias pessoas que... Dizem que a criança, na hora de sair, que machuca, fica, né? Uhum. Com paralisia, é por conta da violência.
Violência obstétrica.
Exatamente.
São muitos, muitos assuntos que a gente tem para falar. Agora, a gente fez fazendo um fechamento. O mutirão da paternidade acontece na Defensoria, no bairro Martins. Anota o endereço. Na Avenida Fernando Vilela, 1313. É dia 20, não é isso? 20 de outubro. Então, você... que eu faço esse convite e até convido a Ana a fazer também. Você que é profissional de saúde, você que é profissional de comunicação, você que é simplesmente alguém que tem a sensibilidade de participar desse projeto, porque a Ana está lá levando os projetos e a gente tem um papel. A gente tem um papel de compartilhar informação. É isso, Ana?
É verdade. E é importantíssimo a gente ajudar a Defensoria.
Sim.
Né? Quem puder ir, que puder acompanhar, puder dar uma força, divulgar. Isso é muito importante para que outras crianças tenham essa oportunidade, porque nem sempre, né, Aline?
Sim.
A gente consegue fazer de uma única vez que a informação chegue onde ela tem que chegar.
Uhum.
Né? A comunicação ela é desafiadora nesse sentido.
Exatamente.
Então, a gente precisa sempre estar falando, estar orientando, estar ensinando as pessoas que existe isso, que existe essa possibilidade, que ela pode procurar a Defensoria.
As redes sociais, elas estão aí e a gente pode utilizar ao nosso favor, ao favor do bem, ao favor do outro. Porque a partir do momento que a gente se compromete com algo que vai beneficiar a vida, né? Isso, Ana Paula?
Exatamente.
De inúmeras pessoas, a gente se compromete nisso. E esse é um dos objetivos do nosso projeto, do nosso É Bom Para Quê. É a gente estar disseminando informações, compartilhando informações que vão realmente acrescentar na vida das pessoas.
E é a coisa mais importante que tem. Porque hoje em dia, depois da pandemia, eu achei que a pandemia fosse vir por fosse ter um propósito que seria uma coisa muito boa para as pessoas. Mas não, eu acho que ela agiu completamente ao contrário. E o seu programa, que é bom para quê, ele vem exatamente para esclarecer as pessoas, para mostrar as coisas boas que tem na vida, o que a gente pode fazer na saúde, na longevidade, porque a gente vive, né?
Exatamente.
E vive com alegria.
E a pandemia, Ana, veio justamente para mostrar para nós, para você, para mim, para você que está assistindo a gente, que a saúde, a qualidade de vida e a longevidade, viver bem com longevidade, é o mais importante. E a gente pode ter.
Pode.
A gente pode ter, a gente pode buscar isso. Então, eu realmente me sinto muito feliz com esse projeto. E que bom que você está aqui podendo disseminar tantas informações boas.
Pode me chamar outras vezes, vem aqui com alegria.
Pode ter certeza. E a gente já vai entrar em um outro projeto, que também é muito lindo, que, inclusive, foi o projeto de primeira autoria sua, né? O primeiro que você levou,
uhum,
que é a inclusão da construção de unidades residenciais na Política Nacional da Pessoa Idosa.
Isso.
Conta para nós um pouquinho desse projeto seu, Ana.
Eu vou te contar porque esse projeto realmente...
Tem um carinho especial.
Eu tenho um carinho especial por ele. Esse projeto, em 2006, quando Adelmo era prefeito da primeira vez, um primo meu me chamou para ir a São Paulo. Ele é suíço e a mulher dele, que é minha prima, o Vili. E eu fui para São Paulo passar um final de semana com eles. Eu falei, não, eu te chamei aqui porque eu quero te levar na colônia Sociedade Suíço-Brasileira. Uhum. E eu falei, gente, né, que coisa diferente. Ué, vamos lá, vamos ver o que, que é. E o que, que era lá? Tinha um chalés para as pessoas que ficassem mais velhas. Não tinha onde ficar, com quem ficar. A sociedade acolhia. Então, as pessoas tinham, cada uma delas, o seu chalézinho. Cada uma delas, assim, podia colocar um porta-retrato. E eu achei aquilo tão humano, sabe? Tão bom cuidar do idoso, né? Sim. Porque os nossos idosos, eles, assim, as pessoas, têm gente que não liga, que, nossa, mas não, eles já trabalharam tanto, sim, por nós, pelo país. Eles merecem todo o nosso respeito e, com eles, a gente aprende muita coisa. E cheguei aqui, fiquei matutando e conversei com o Adelmo, né? O Adelmo, na época, era prefeito. Falei, nego. Então, nego é o apelido dele, sim, viu, sim, gente? Todo mundo, eu, às vezes, falo e esqueço. E lá, a gente fez aqui em Uberlândia, uhum, o mesmo projeto, sabe? Então, são casinhas adaptadas. A pessoa é passada por um crivo junto com o Ministério Público. Ele tem que ter saúde para ele poder estar se movimentando. Uhum. Pode morar ele e a esposa. Por quê? Porque antigamente ia a esposa para um lugar, sim, o marido para o outro, e os dois perdiam completamente contato. Irmã, irmão, separavam-se as famílias. Sim. E o nosso objetivo era fazer com que as famílias ficassem unidas. Né? Não desmanchar as famílias. A gente tem que buscar a família, trazê-la para perto da gente.
E é nesse momento da vida que as pessoas, elas querem conversar.
Exatamente.
Elas querem estar com contato, elas querem relembrar o passado. Então, quando você separa essa família, separa o esposo da esposa, né? Exatamente. Separa os irmãos, é um rompimento muito dramático.
É verdade. E, assim, as casinhas todas adaptadas. E aqui em Uberlândia a gente já tem o segundo. Eu falei, gente, isso é um projeto. A Caixa Econômica, na época que a gente fez aqui em Uberlândia, ficou maravilhada. Eu falei, gente, esse é um projeto que a gente pode levar. Não é um projeto caro, é um projeto barato. É um condomínio mesmo, com porta, com porteiro, sabe? É um projeto onde o governo subsidia o condomínio, as casas, e a prefeitura mantém. Não é caro. Basta ter vontade de fazer e fazer. E apresentei também como projeto de lei para que a gente tivesse e colocasse na política para o país inteiro, política pública para o idoso, né?
Dentro da política do idoso.
Exatamente. E eu fiquei, assim, das mais felizes do mundo, porque quem pegou de cara para relatar o projeto foi a deputada Laura Carneiro, do Rio de Janeiro. E a deputada ficou encantada com o projeto e, não, eu quero também, vou fazer também projeto. Falei, não, vamos aprovar esse, me ajuda. E a gente aprovou o projeto, já está indo, está caminhando. Sim. E, se Deus quiser, em breve, ele vai, sim, ser política pública para o idoso.
O que é que você acredita que a moradia representa na vida do idoso, né?
Representa tudo, né? Você tem dignidade, você está na sua casinha, você pode pôr um retrato, um porta-retrato dos seus filhos.
Você recebe seus familiares, visitas.
Exatamente, entendeu? Você quer fazer um almoço de domingo para um filho, para uma...
Ele está dentro da sua própria casa,
exatamente,
dentro do seu espaço, dentro do seu,
entendeu,
mundo.
A casa não é do idoso permanente, ela é da prefeitura, que depois que aquele idoso sair, partir, vai outras pessoas morarem ali.
Vão ser felizes também.
E vão ser felizes também, exatamente. E uma coisa boa que é bom da gente lembrar é que a casa, a prefeitura entrega mobiliado. Olha, então, ela tem geladeira, ela tem fogão, ela tem as caminhas, né? A mobília da sala e etc. E o restante, o idoso leva, porque ele pode levar o dele.
Sim.
O que é dele.
Perfeito.
Né? Então, ele quer botar uma árvorezinha de Natal, ele põe. E o melhor de tudo,
é um projeto lindo.
É um condomínio, né? Eles podem fazer a horta comunitária.
Sim.
Então, tem a horta comunitária, tem o que cuida da horta.
Atividade de lazer.
Exatamente.
Que é muito bom para a saúde mental, né?
Exatamente.
Tá mais que comprovado.
Uhum.
E, além de tudo, eles têm os vizinhos.
Que podem ficar conversando.
Podem conversar.
E, assim, é uma delícia.
Adoro conversar, já vi.
Eu também. Você sabe disso. E lá no condomínio do idoso, parece cidade do interior, sabe? Porque no interior, o que que é bom? É você ficar sentada na varanda, né, vendo a vida passar, passa um, conversa, conversa com outro. E o condomínio é assim. Então, cada um tem sua varandinha, chega final de tarde, eles estão todos na cadeirinha, na varandinha, conversando com o outro, passeando, fazendo a caminhadinha.
Isso é
muito gostoso.
É longevidade, né, Ana?
Exatamente. Uhum.
Então, realmente é fantástico. E que bom que esse projeto está andando tão a passos tão maravilhosos e que já alcançou a política pública, então.
Já alcançamos. Porque aqui em Uberlândia a gente já foi para o segundo,
sim,
né? E está servindo de modelo.
Modelo para o país
inteiro. Modelo para o país inteiro.
Isso é maravilhoso. Uberlândia está sempre com esses, dando pontapé inicial.
Exatamente. Uberlândia é sempre na frente. Esse assunto, eu nem sei se a Duda chegou a passar para você.
Não.
Que nós, Odelma abriu aqui em Uberlândia uma clínica de referência ao TEA. Porque o autismo...
Duda, você não me contou.
O autismo, ele tem crescido muito.
Sim.
Né? E a gente procurou no SUS e não existe especialidade no SUS. Clínica de referência, obrigatoriedade do SUS ter isso. Então, nós vamos buscar em São Paulo profissionais para vir capacitar a nossa rede. E abrimos a clínica aqui em Uberlândia. Hoje existe a clínica, nossa fila está bem controlada. Graças a Deus, agora estamos ampliando o centro de referência.
E aí tem todas as terapias, tem os profissionais capacitados, tem o acolhimento para as famílias, para as mães, para os pais.
Responsabilidade para os pais, para as mães, porque eles também têm que fazer o para casa,
claro,
né? Cuidar do filho, anotar, levar para o profissional ali, ver como é que ele está desenvolvendo. E veio a bancada do Acre todinha de deputados federais para conhecer o projeto, porque estão querendo construir no Acre e não encontraram também no Brasil. Viram através de mim que Uberlândia tinha e vieram aqui para conhecer o projeto e
ficaram encantados.
E agora vão construir no Acre também. Então, assim, nós, Uberlândia... fazendo,
dizer,
sendo referência para o Brasil
inteiro. Minas Gerais, Uberlândia, como o país inteiro, que precisa de tantas ideias, porque as ideias elas precisam ser postas em prática, né, Ana?
Exatamente.
Não basta você falar assim, não, seria bom, não. É realmente, é por isso que você está lá. É realmente apresentar, defender, e faz a diferença. Porque na hora que a gente põe em prática, quando a Uberlândia põe em prática, todo o Brasil ele começa a ter esse olhar sobre aquilo. Porque basta dar certo.
É verdade.
É isso, Ana.
E assim... Uberlândia, a gente fala que é cidade de primeiro mundo, né? Quando você fala assim, não, isso aqui não existe. Não existe. Isso existe, Uberlândia. Uberlândia tem. Então, vamos lá para você ver como é que é. E nem sempre nós que moramos aqui damos valor em tudo que a gente tem.
A gente tem que ter orgulho.
Exatamente.
Muito orgulho, porque o que nós vemos aqui em Uberlândia, se você sair para outros estados, para outras cidades, você vai ver a diferença é muito gritante.
Exatamente.
O tanto de coisa boa que a gente tem para a qualidade de vida das pessoas.
Você sair a 300 quilômetros daqui, você já sente a diferença.
Bem grande.
A 100 quilômetros.
É bem grande.
Nem muito. Exatamente.
Agora, eu não posso deixar de falar do aplicativo, né? Seria um outro episódio, mas fala para nós sobre esse aplicativo Salve Maria, da violência contra a mulher.
O aplicativo...
Eu já vou convidar as pessoas a se envolverem também nesse projeto.
O aplicativo Salve Maria, a gente tem aquele grupo que chama Maria de Minas. Que é um grupo
um
atuante.
Para todas as meninas do projeto Maria de Minas, do grupo Maria de Minas, que são atuantes conjuntas
que
com
a
gente.
Que é, assim, a menina dos nossos olhos também. Que é um grupo de mulheres, né, que resolveram conversar, falar sobre política, discutir política pública, começaram a se interessar, porque a mulher tem que participar,
sim,
Aline.
Sim,
é importante, né, quem faz política para nós somos nós mesmas. Quem entende do que a gente passa somos nós.
A gente tem que dar nossa voz, né, Ana?
Exatamente, tem que dar o nosso tom, tem que, sabe, fazer o que a gente precisa que realmente seja feito. E o Marias começou aí. E na pandemia, a gente começou a conversar, a gente fazia reunião com mais assiduidade pelo Zoom. E começamos a falar, gente, está tendo um aumento grande da violência. Uma contando, olha, aqui no meu prédio, a minha vizinha, eu não sei o que, que eu faço, eu não sei se eu vou lá, se eu não vou. Eu falei, não, vai sim, porque em briga de marido e mulher, a gente mete a colher mesmo. Então, a gente tem que ir ver o que está acontecendo. E começamos a imaginar o que a gente poderia fazer para ajudar isso. E aí surgiu a ideia do aplicativo. Chamei a Prodaúb, nessa época eu estava como secretária de governo. Chamei a Prodaúb e falei, vem cá para vocês nos ajudarem. E a Prodaúb comprou a ideia. Então, a Casa da Mulher, que é de Uberlândia também, adorou. A secretária Acema falou, não, fantástico. E a Polícia Militar, porque é um trabalho conjunto da Prefeitura com a Polícia Militar. E
muitos
todo...
bares hoje.
Exatamente.
Né? Vai em algum bar, ele se compromete em se envolver com isso.
Exatamente. E assim, e todos eles imbuídos daquilo ali, de ajudar, de melhorar de alguma forma, de proteger mesmo a mulher, sim, que precisa de proteção. Sim. Tem algumas mulheres que precisam, sim, de proteção. E a gente fez o aplicativo Salve Maria. E ele está aí. Uberlândia já disponibilizou esse aplicativo gratuitamente para vários estados, entendeu? Várias cidades. E ele está bombando. Mais uma vez, Uberlândia saiu na frente mostrando. Mas tudo veio do grupo Maria de Minas.
Muito bacana, Ana. Inclusive, mais um convite para você, que é mulher. Não só mulher, como homem também. Que ele está aí na luta contra a violência contra a mulher. Você também pode disseminar informações desse aplicativo. Porque, às vezes, a mulher ela não revela que ela está sofrendo, que ela é vítima de violência. Mas, às vezes, numa conversa, olha, eu escutei, compartilha um episódio, um corte do episódio, que você precisar, você pode contar com a gente. Porque quanto mais pessoas você alcançar, quem sabe? Porque essa mulher que sofre violência, a gente entende, né, Ana, que ela precisa de ajuda. E muitas vezes, por motivo de vergonha, por motivo do que as pessoas vão falar, por motivo da sociedade, ela se inibe. Então, a gente precisa, sim, a gente precisa estar junta com essa mulher, estarmos juntos com essa mulher para mudar esse cenário.
Isso mesmo. Incentivar, né? Orientar. Ela, mulher, não precisa passar por isso. Nós temos em Uberlândia, hoje, mais de 90 cursos de capacitação, porque a maioria das vezes a mulher que se submete à violência, ela se submete porque ela não tem condições de cuidar de um filho, de ir para frente, né? De ter a sua vida própria, né? Porque a gente precisa ser autossuficiente para nos sustentarmos. Sim. E as mulheres, elas não têm. Então, a gente está com cursos profissionalizantes, aumentamos os cursos profissionalizantes, melhoramos os cursos profissionalizantes exatamente para isso, para que a mulher possa ter uma...
autonomia financeira.
Exatamente, autonomia financeira, um lugar que ela possa buscar para se capacitar e trabalhar por ela própria.
Muito bom. Ana, a gente está chegando ao finalzinho, que eu sei que sua agenda é muito grande. E aí a gente queria, eu quero definir algumas palavras e você fala para mim o que vier no seu coração, tá? Se você fosse definir hoje a Ana Paula, como você definiria?
Eu me defino como uma pessoa muito guerreira. Sou uma pessoa muito forte, tenho uma personalidade forte, você sabe.
Sim.
Às vezes as pessoas, né? Tem gente que não acha isso muito bom, mas... eu acho que é uma qualidade muito grande, porque eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu vou chegar.
E o que a vida pede da gente também, que a gente...
exatamente.
Um medo.
A vida te ensina, né? O quê?
Um medo.
Medo? Eu acho que eu não tenho medo. Não tenho. Não tenho medo, não tenho ciúmes, não tenho. Eu sou...
E um amor?
Ah, o Nego e a Maria Hilda, né?
Coisa boa,
os dois...
né,
minha família, eu sou uma pessoa muito família, sabe? Gosto muito de estar em casa, de estar com eles, de, assim, até mesmo quando meus pais eram vivos, meus irmãos, que, de estar com eles, de encontrar com os meus irmãos, de estar na fazenda, de estar na roça, de estar ali mexendo com aquilo que eu realmente gosto, que é mexer com bicho, com cachorro, com vaca, né? Eu adoro essas coisas, tem gente que acha meio maluco, mas eu adoro... Eu prefiro, eu falo assim, nossa, gente, porque eu não sou muito fã de praia, né? Não sou muito. Então, eu falo, nossa, me oferece ir para uma praia lá para a fazenda, eu vou para a fazenda. Entendeu? Porque é aquilo ali que eu gosto. Está ótimo, está lindo, maravilhoso. Porque é aquilo ali que me faz feliz. E eu sempre busco me fazer feliz. Eu sempre busco estar feliz comigo, com a minha família, com meus amigos. Isso, para mim, é muito importante.
Porque quando a gente está feliz, a gente consegue fazer o outro feliz, né, Ana?
Exatamente.
E aí tudo, as portas se abrem.
Verdade.
Te agradeço muito pela sua presença aqui hoje no meu podcast É Bom Pra Quê. As portas estarão sempre abertas para você, tá? E conte sempre com a gente, porque você precisar. E, mais uma vez, obrigada por estar representando não só as mulheres mineiras, como as mulheres, né? Você está lá representando todas nós. Obrigada.
Muito obrigada, Aline. Graças, todas as vezes que você me convidar, estarei presente. Foi muito bom estar aqui com você hoje, né? E, assim, você sabe que eu adoro te ver e tenho, assim, acho ela um sucesso, gente. Vocês precisam ver. E é mesmo.
Obrigada, você que era. Mais uma vez, obrigada por você estar aqui com a gente, tá bom?
Tá joia, beijo grande.
Um beijo para você que está aí acompanhando o nosso podcast, que acompanhou, foi maravilhoso. A gente recebeu aqui os nossos estúdios a deputada federal Ana Paula Leão. E você que está aí, assistiu até o final, a gente também tem os nossos cortes, você pode compartilhar com os seus amigos tantas informações que foram passadas aqui, que com certeza pode mudar a vida de alguém. Então, para você que acompanhou e está acompanhando a gente, um grande beijo, obrigada e até o nosso próximo episódio.